בעזרת השם, דף סמך וו, תדש מנחות, תורה פסור, בווינזון עובדיו, שלום עליכם. סתמוס דף סמך ה' עמוד ב', נעדה סימלין, ג'יבשנו, קומי סודלינה, תנו רבנן פעלה ברייתא. וספרתם לכם שתהיה ספירה לכל אחד ואחד. תעשיתה סתרתן דוקים, ג'י ספירת העומר. אם הנחת העומר. תעשית שחסטבו פור טרג'סאון, אוראו, כי... No segundo dia de Pesach, fazemos as duas coisas. Começamos a contagem de Sefirat HaOmer até Shavuot e sacrificamos o sacrifício de Minchat HaOmer, o sacrifício de Cevada, que permite a nova safra. Então, o Pasuk diz, Mimachorat HaShabbat. Depois do Shabbat, comece Sefirat HaOmer e o sacrifício do Omer. Então, vimos no Shur passado... que a gente recebeu por tradição, que é no segundo dia de Pesach, esse Shabbat que o pastor menciona, não é o Shabbat comum do ano inteiro, é o primeiro Yom Tov de Pesach. Então, a Torá fala, Be'om Arishon Shabbaton, chama o Yom Tov também de Shabbat. Aqui, Mimachorat HaShabbat, é um dia depois do primeiro Yom Tov de Pesach. E vimos que os Baitussim eram uma seita da época, que eles não acreditavam na Torá oral, eles diziam que não. Sefirat HaOmer e Minchat HaOmer começam no domingo de Pesach. Falam que Shabbat aqui é literal. Então sempre no domingo de Pesach eles começavam Sefirat HaOmer e diziam que Minchat HaOmer tem que ser sacrificado. Vimos no show passado, no final, algumas explicações dos nossos sábios contra essa opinião. Vamos ver mais agora e vamos ver como isso se desenvolve melhor. Então, o Sfartem Lachem, começa a breita. Contem para vocês o Omer. O que significa isso? Shetes Sfirah Lekol Echad Veechad. Fala a breita, a Torá diz que cada pessoa do povo tem que contar Sfirat HaOmer. Uma obrigação individual. Mimachorat HaShabbat, Mimachorat Yom Tov. Fala preta, Mimachorat HaShabbat, um dia depois do Shabbat, é um dia depois do primeiro Yom Tov de Pesach. Pergunta preta, oi, não é lá Mimachorat HaShabbat Bereshit? Talvez Mimachorat HaShabbat é o domingo de Pesach, um dia depois do Shabbat. Então, Rabbi Yossi Bar Yehuda Omer, fala Rabbi Yossi Bar Yehuda. Hare Omer, Tesperu Hamishim Yom. Contem 50 dias do Omer. Dia 50, festa de Shavuot. Então, com os filhotes da Sofer, loyu ela hamishim yom. Ou seja, sempre vamos contar 50 dias, independente do ano. Vim tomar machorat shabbat bereshit, peamim shatamotse hamishim vechat, peamim shatamotse hamishim vechnaim, hamishim vechalosh, hamishim vearba, hamishim vechamisha, hamishim vechisha. Fala, Rabbi Yossi Bar Yehuda, se você começa Sefirat HaOmer no domingo de Pesach, às vezes vai passar mais do que 50 dias até Shavuot. Às vezes vai passar 56 dias. Depende se o domingo de Pesach cai no final de Pesach. Então, falar Rabbi Yossi Bar Yehuda, temos que contar sempre 50 dias. Portanto, a contagem do homem sempre começa no segundo dia de Pesach. Aí vamos contar sempre 50 dias. Vamos passar 50 dias até Shavuot. Rabbi Yehuda ben Meteira, meu falar Rabbi Yehuda ben Meteira. Enotzarich, não precisamos dessa explicação. Hare Omer, por causa do Pasuk. Tispor lach, conte para você. Sefirat Luya Bebedin. Então já sabemos de antes que cada pessoa tem que contar o Omer. Não é essa a novidade desse Pasuk. Já se sabe de Sfatem Lachem. Esse Tispor lach veio dizer outra coisa. Que o dia que a gente começa a contagem do Omer depende de nós. Depende como o mês foi fixado. O tribunal pode fixar o Rosh Chodesh no dia 30 do mês passado ou no dia 31. Esse vai ser o dia primeiro desse novo mês. Isso depende do tribunal. E a contagem do Omer depende de nós. Ou seja, que a contagem do Omer também depende da santificação do mês. Então, o Omer sempre começa no segundo dia de Pesach. Então, isso depende do tribunal, porque o primeiro dia de Pesach vai cair no dia 15 de Nissan, dependendo de como foi fixado o mês. Se o mês tem 30, mês passado teve 30 dias ou 29 dias, vai mudar quando vai cair o dia 15 de Nissan. Então a contagem do Omer depende da santificação do novo mês, porque depende do Yom Tov. יצא שבת בראשית שספירתה בכל אדם. Já se a contagem do número depende do Shabat, isso não tem nada a ver com o tribunal, não é o tribunal que fixa o Shabat. O tribunal fixa o começo do mês. Então fixou, hoje vai ser o dia 1º desse mês, do mês de Nissan. Então fixaram também quando vai cair o Yom Tov de Pesach. Isso depende do tribunal. Então a contagem do Omer depende do Yom Tov. Porque a Torá fala te expor lá que a contagem depende também dessa decisão do tribunal. Rabi Yossi, Omer fala Rabi Yossi, Mimachorat HaShabbat, Mimachorat Yom Tov. Fala Rabi Yossi, depois do Shabbat, aqui é depois do Yom Tov. Atá Omer Mimachorat Yom Tov, ou Enor Mimachorat Shabbat Bereshit? Pergunta Rabi Yossi, mesmo pergunta. Talvez aqui Mimachorat HaShabbat é um dia depois do Shabbat. Amarta, וכי נאמר מאחורת השבת שבתוך הפסח? ולא לא נאמר אלא מאחורת השבת. בכל השנה, שנה כולה מלאה שבתות. פעל רבי יוסי. Se o pastor se refere ao, literalmente ao Shabbat, fala Rabi Yossi, qual Shabbat? Pode ser o Shabbat antes de Pesach, pode ser o Shabbat depois de Pesach. Então não fala o Shabbat de Pesach, de dentro de Pesach. Não fala, eu não sei qual Shabbat. Fala Rabi Yossi, não faz nenhum sentido que a Torá deu essa instrução e a gente não sabe o que a Torá veio falar. Então, seu Doc é o Shabbat. Então, fala Rabi Yossi, por isso tem que ser que temos um dia que só tem uma vez no ano, o primeiro dia de Pesach, que é o Yom Tov, Machorat HaShabbat, um dia depois começamos Sefirat HaOmer. Vê outro. Fala Rabi Yossi mais. Nemra Shabbat Nemata, Venemra Shabbat Nemala. A Torá fala com relação ao começo da contagem do Omer, Machorat HaShabbat. Fala com relação à festa de Shavuot também, Machorat HaShabbat. Assim como no caso do Shavuot, a primeira coisa que temos do Shavuot é o Yom Tov. Assim também, a contagem do Omer começa logo depois do final do primeiro dia de Pesach. Machorat HaShabbat, um dia depois do início de Pesach. Rabbi Shimon ben Elazar Omer, fala Rabbi Shimon ben Elazar. Katuv echad Omer sheshet yamim. תאכל מצות, וכתוב אחד אומר, שבעת ימים מצות תאכל. תראה שם אלעזר. Um פסוק diz, como מצות, seis dias. Outro פסוק diz, vocês vão comer sete dias. הכיצד, são seis dias de מצות, sete dias de מצות. מצה שהיא אתה יכול לאוכלה שבעה מן החדש, אתה יכול לאוכלה שישה מן החדש. תראה שם אלעזר הוא סגינצ'י. Depende da מצה. Se a matzá é de uma safra antiga, podemos comer a matzá sete dias de Pesach. Também no primeiro dia. Se a matzá é da nova safra, não podemos comer essa matzá no primeiro dia de Pesach. Porque a nova safra só se permite no segundo dia de Pesach. Isso o pastor veio dizer. Essa matzá você vai comer seis dias. A matzá da nova safra. Então o que se vê daqui? Que o dia do começo de Sefirat HaOmer, o dia do sacrifício de Minchat HaOmer no segundo dia de Pesach. Por isso, todo Pesach podemos comer Matzot da nova safra, seis dias. Porque se o Minchat HaOmer e a contagem do Omer começa no domingo de Pesach, o domingo de Pesach pode ser no final de Pesach. Então não vamos ter seis dias dessa Matzah da nova safra para comer em Pesach. Miyom Aviachem, te espero. Fala a Braita, trazendo o pastor. Do dia que vocês vão trazer a cevada para Minchat HaOmer, vocês vão contar o Omer. Então, Yachol Yitzor Veavi, Veimatei Sheetzei Spor, será que o pastor vai dizer, Miyom Aviachem, a partir do dia que vocês trouxeram a cevada, vocês podem começar a contar. Mas a gente pode trazer a cevada no segundo dia de Pesach e outro dia começar a contagem para Shavuot. Será que é assim? Talmud Omar Me'acher Chermesh Bakamat Acher Ispor. Falou para o pessoal que não. No dia que você cortou a cevada, você começa a contagem. E Me'acher Chermesh Acher Ispor, Yachol Yitzor Veispor, Veimatei Sheetzei Avi. Então será que é assim? No segundo dia de Pesach temos que cortar a cevada. Vamos começar a contagem nesse dia. Mas o sacrifício da cevada pode ser outro dia. Será que é assim? Talmud Omar Me'yom Aviachem. Falou para o pessoal que não. Esse mesmo dia que você começa a contagem do Omer é o dia do sacrifício do Omer. Então, Imi Yom Aviachem, Yachol Yitzor Veispor, Veavi Bayom. Se é assim, talvez no dia do segundo dia de Pesach, vamos cortar a cevada, começar a contagem do Homer e sacrificar a Minchat HaOmer. Será que é assim no dia do segundo dia de Pesach? Talmud Amar Sheva Shabbatot Temimot Yena. Fala o Pasuk, você tem que contar 7 semanas perfeitas, do comecinho até o final. Em Matar Tamotze Sheva Shabbatot Temimot, como essa contagem é feita? Bisman Shetam Atchil Limnot Mibaerev. É se você começa a contagem logo à noite. Quando termina o primeiro Yom Tov de Pesach, começa a noite do segundo Yom Tov, do segundo dia de Pesach, começamos já a contagem, para que a contagem seja perfeita, de noite, do princípio até o final do último dia da contagem. Então, Yaholik Tzor Ve'aviv Ve'espor Balayla. Então, já vimos antes. Vamos cortar a cevada para Minchat HaOmer. Começar a contagem da Sefirat HaOmer à noite. Será que vamos também sacrificar Minchat HaOmer à noite? Estamos numa Yoma Viachem. Falou o Pasuk que não. O sacrifício de Minchat HaOmer é de dia. Então, Haketzet, como é que a gente resolve tudo isso? Tzirah Vesfirah Balayla Vehavah Bayom. O corte da cevada, como vimos no show passado, é à noite. O começo da contagem do Homer também é à noite. À noite do segundo dia de Pesach. Já o sacrifício da cevada é só de dia. Porque o pessoal fala, Mioma Viachem. Conjuntos. Amarava fala, Kulu Itlou Pincha, Mibar Mitate Tanai Batrai, Ben Matida Kamaita, Ben Matida Batraita. Com relação a essa questão, o que é Mahorat HaShabbat? Quando é que a gente começa a Sefirat HaOmer? Quando é que a gente sacrifica a Minchat HaOmer? No segundo dia de Pesach ou no domingo de Pesach? Então, vimos no shiur passado uma braita, trouxe várias opiniões. Vimos nesse shiur essa braita que a gente acabou de ver. Farava, é possível contradizer todas as opiniões dos sábios, com exceção das últimas duas opiniões da primeira braita e as duas últimas opiniões da segunda braita. Essas últimas duas não é possível contradizer. As outras é possível contradizer. Então, explicarava. E me dirá, Rabbeinu Yochanan ben Zakkai. Vamos revisar o que a gente viu no shiur passado. Falou Rabbeinu Yochanan ben Zakkai. Um pasuk fala, vamos contar 50 dias para Shavuot. Então, esse pasuk não dá bola para semanas. 50 dias. O outro pasuk fala, 7 semanas perfeitas. Sheva Shavuot Tmimot. Semanas perfeitas, fala meu irmão Zakai, levando ao pé da letra, é uma contagem do começo da semana, do domingo, até o final da semana, o Shabbat. Então, como é que esses dois aqui mandam juntos? Tem que ser de domingo a Shabbat? Ou não depende disso? Pode ser qualquer dia. 50 dias. Fala meu irmão Zakai, são dois casos diferentes. Se o segundo dia de Pesach cai no domingo, então vamos contar do primeiro dia da semana, o domingo, para o último dia da semana, o sétimo dia, o Shabbat. Esse é o caso do Pasuk Sheva Shabbatot. O outro Pasuk fala 50 dias, não tem semanas de começo ao fim. Se trata que é o segundo dia de Pesach, cai outro dia da semana. Então vamos começar a contagem, por exemplo, de segunda a domingo para os 7 dias. Não é uma semana de começo ao fim. Por isso fala a minha irmã Zakai que não pode ser que sempre a gente comece a contagem do Homer no domingo. Porque então sempre a gente contaria semanas perfeitas de domingo a Shabbat. E o outro pessoal fala 50 dias, sem dar bola para semanas. Então fala, meu irmão Zakai, vamos começar sempre a contagem no segundo dia de Pesach. Farava, é possível contradizer o que disse o meu irmão Zakai? Dima que dá bem, como disse a Bai da Marabai. Mitzvah lemim ne yome, mitzvah lemim ne shavuê. Fala a Bai, o pessoal que menciona 50 dias, veio dizer que temos a mitzvah de contar os dias. O pasuk que menciona as semanas veio dizer que também temos a mitzvah de contar as semanas. Então, se essa explicação não tem prova para o que disse o meu irmão Zakai. E me dirá beleza, ver a Bioshua. A beleza falou um outro raciocínio. Falou a beleza, te expor lá, como a gente viu também anteriormente. Conte para você. Ou seja, que a contagem do Homer depende do tribunal, depende de nós. Quando fixamos o novo mês. Então, se a contagem do Homer depende do Shabbat, o Shabbat não tem nada a ver com a decisão do tribunal. Tem que ser que a contagem do Homer depende do Yom Tov. Porque quando o Yom Tov vai cair, depende de como o mês foi fixado. Então, fala a verdade, tem que ser que a contagem do Homer não depende do Shabbat, depende do Yom Tov. סיפו רבי אליעזר, טוב, פרעבה, ממאי דה ביום טוב ראשון כאי? דימה ביום טוב האחרון כאי? פודמוס קונטרדיזייס, אפוסיביום, פורקי פודמוס פרעה, כן גרנצ'י, כי הקונטרדיזייס נאמר דפיץ' דו פרימירו יום טוב ג'י פסח, טוב איזה דפיץ' דו אוצ'מו יום טוב ג'י פסח, ואוצ'מו יום טוב ג'י פסח, תמי השבת, תמי אונג'ה כנאו פודמוס טרבליה, e também depende da decisão do tribunal. Então, quem garante que a Sfirat Omer começa no segundo dia de Pesach? Talvez começa um dia depois que Pesach terminou. Então, não tem prova para disso que disse a beleza, para falar que a Sfirat Omer começa no segundo dia de Pesach. E também o que disse a Yeshua. A Yeshua disse o seguinte, vimos no Shiur passado. Existe um paralelo entre a contagem do Omer até Shavuot e a contagem dos dias do mês até o Rosh Chodesh. Ou seja, que temos que contar 29 dias até o próximo Rosh Chodesh, no mínimo. Então fala Rabbi Yeshua. Se existe esse paralelo, então, assim como no caso do mês, temos um ponto de partida claro no mês, uma data fixa para começar esses 29 dias. É o dia do Rosh Chodesh. Digamos, o dia do Rosh Chodesh desse mês é o começo da contagem dos 29 dias para o Kiddush HaChodesh do próximo mês. Isso é claro. Assim também no caso de Sfirat HaOmer, temos um dia do mês claro como referência para começar Sfirat HaOmer. Ou seja, que o Sfirat HaOmer depende do primeiro Yom Tov. O primeiro Yom Tov de Pesach é sempre 15 de Nissan. Esse é o ponto de partida. Então, o dia seguinte vai ser 16 de Nissan, começamos Sfirat HaOmer. É um dia claro para isso. Mas se a contagem começa no domingo de Pesach, não é um dia fixo no mês. Às vezes vai cair um dia do mês, às vezes vai cair outro dia do mês. Pode ser que domingo de Pesach caia no final de Pesach, no começo, etc. Então, Farava, podemos contradizer isso que disse Rabbi Yeshua? É verdade. Tem que ter um dia claro para Sfirat HaOmer começar. Um dia claro do mês. Mas talvez não é o segundo dia de Pesach. Talvez é um dia depois que Pesach terminou. Um dia depois do último Yom Tov de Pesach. Também é um dia claro. As últimas duas opiniões não podem ser contraditas. Rabbi Shmuel e Rabbi Levi Meter aprenderam por um binyanav, uma associação entre Minchat HaOmer e Shteh Alechem, Shavuot. Assim como no caso de Shavuot, o Shteh Alechem ou Yom Tov é a primeira coisa que a gente tem em Shavuot. Assim também no caso do Minchat HaOmer depende do primeiro Yom Tov de Pesach. É um dia depois, então é no princípio, como no caso de Shavuot. Não temos como contradizer isso. Fala lá. Agora começando a analisar a breta que a gente viu nesse show. Disse Rabbi Yossi Bar Yehuda que Mahorat HaShabbat é um dia depois do primeiro Yom Tov de Pesach, porque a Torá fala sempre temos que contar 50 dias. Te esperou Hamishim Yom, conta em 50 dias. E se a contagem começa no domingo de Pesach, o domingo de Pesach pode chegar, cair no final de Pesach, talvez no princípio de Pesach, vai passar mais dias até desde que Pesach terminou até Shavuot. Então, por isso fala Rabbi Yossi Bar Yehuda, tem que ser que a contagem do Omer começa sempre no segundo dia de Pesach, então vai ser sempre 50 dias. Farava, isso pode ser contradito? Talvez não demos bola para quantos dias passaram desde o começo de Pesach. Tem que ser 50 dias do dia que a gente começou a contagem. É verdade que às vezes a gente vai começar a contagem mais tarde ou mais cedo, se a contagem começa no domingo. Mas talvez temos que dar bola para os 50 dias desde o começo da contagem até Shavuot, sem dar bola para quantos dias passaram desde o começo de Pesach. Então não tem prova. Imit Rebida Ben Betera. Foi Rebida Ben Betera, Tispor Lach, que a contagem depende de nós, depende do tribunal. Como a gente viu, mesma pergunta de antes, Mimai de Bem Tov Rishon Kai, Dira Bem Tov Acharon Kai. É verdade, a contagem do homem depende do Yom Tov. Mas qual Yom Tov? Pode ser o primeiro Yom Tov. Pode ser o último Yom Tov. Pode ser que a Sfirat HaOmer começa um dia depois que Pesach terminou. Então não tem prova. Essa mesma pergunta também se recai a Rabbi Yossi. Rabbi Yossi tinha dito que a Torá não fala qual Shabbat. Não fala o Shabbat de Pesach. Então, se trata do Shabbat, qual Shabbat? Talvez o Shabbat antes de Pesach, talvez o Shabbat dentro de Pesach, talvez o Shabbat depois de Pesach. É o ponto de referência para começar a Sefirat HaOmer. Então, a Torá não fala, não dá uma instrução clara. Então, tem que ser, se trata de um dia do ano, esse Shabbat do Pasuk é um dia do ano que não tem outra vez. Então, fala Beossi, se refere a um dia depois do primeiro Yom Tov de Pesach. Falará, podemos contradizer isso. Talvez é um dia depois do último Yom Tov de Pesach. Também o último Yom Tov de Pesach só tem uma vez ao ano. Então, velho de Kemavel, por causa dessa pergunta, Rabi Yossi trouxe o raciocínio de antes, associando entre Nechat HaOmer e Shteh Alechem de Shavuot, para dizer que assim como no começo de Shavuot já temos o Yom Tov, já temos o Shteh Alechem, assim também a Sefirat HaOmer começa no começo de Pesach. Isso não tem como ser contradito, falou Rabi. Gufa, voltando ao que foi dito. Amar Rabai, mitzvah lemim neyomim, o mitzvah lemim neshavuot. Um pasuk diz, contém 50 dias. Outro pasuk fala, contém 7 semanas. Fala, Rabai, temos a mitzvah de contar os dias e também as semanas. Rabaran de Beravashi, manu yomim, manu shavuot. Os sábios da Yeshiva de Ravashi contavam também os dias, também as semanas, como Rabai. Amei mar manu yomim, virou manu shavuot. Amei mar só contava os dias, não as semanas. Amar zecher lamigdash, falava Amei mar. Hoje em dia que não temos Bet HaMikdash, não temos Minchat HaOmer, a contagem do Omer é só uma obrigação rabínica, assim que ele sustentava. Em memória, a contagem do Omer da época do Bet HaMikdash, que era pela Torá. Então, falar mesmo, se hoje em dia é só uma obrigação rabínica, é suficiente contar os dias. Já outras opiniões dizem que não, mesmo hoje em dia, Sefirat HaOmer é uma obrigação pela Torá, temos que contar também os dias, também as semanas. Esse é o debate. Começando na Mishnah Matnitim. Ktzaru untanu bekupot reviu la azara. Vimos na Mishnah passada que cortavam a cevada à noite, vimos que faziam de uma forma grandiosa, o povo vinha e cortaram a cevada. Então, Ktzaru, colocaram a cevada nas caixas e trouxeram para o Bet HaMikdash. Então, fala a primeira opinião. Veio me avivim oto baur que delekaim bo mitzvat kali. Dever bimir. Fala bimir, a Torá fala kalui baesh. Ou seja, que temos que torrar a cevada no fogo. Levavam a cevada do Minchat HaOmer para o Bet HaMikdash, colocavam no fogo para torrar. Vachamim omrim, bekanim ubekolachot choftin oto, que deixe lo itmaech. Fala Vachamim, primeiro de tudo, pegavam bambus ou folhas de repolho ou alguma outra coisa macia e batiam na cevada para separar entre os grãos e as cascas. Não separar a farinha com as cascas? Então separavam os grãos e as cascas. Então, lá a buf, da buf vai a menukav, que deixa o xoloid bikulu. Fala, Rahamim, quando a Torá fala kalui baesh, não é torrado, como disse Emir, que colocamos no fogo, é tostado. Então, pegávamos um utensílio de cobre com furos embaixo, colocávamos a cevada e colocavam isso no fogo. E aí, isso vai tostando. Depois que a gente tostou, fala Rahamim, colocavam a cevada exposta ao ar para que a cevada se seque. Quando a cevada é colocada no fogo e tosta, ela sua um pouco. Para secar esse suor, para que a gente possa moer melhor, se deixava ao ar, exposto ao ar, para que se seque. Nitanu l'arechaim shel grusot. Então fala geres. Geres é que temos que moer a cevada, mas de forma espessa. Não vamos moer muito fino. Ve'otziu mimenu yisaron shehu menupe b'shalosh esre napa. Depois que a gente moeu a cevada de forma espessa, a gente vai peneirar a cevada e receber um yisaron de farinha. E se peneiravam 13 vezes. Então, uma farinha bem peneirada. Essa farinha é a farinha de cevada para o sacrifício de Minchat HaOmer do segundo dia de Pesach. Agora, temos mais farinha. Como a gente viu, pegava 3 seim de farinha, 5 seim de farinha, dependendo da opinião. Então, tinha mais farinha do que um issaron, que é um volume menor. O que se fazia com o resto? Então, fala a Mishnah, isso era resgatado. Isso pertence ao Betamigdash. Mas pode ser resgatado. Podemos transferir a santidade dessa farinha para dinheiro. O dinheiro pertence ao Betamigdash. Esse é o dinheiro do resgate da farinha. A farinha é laica. E podemos comer. Qualquer pessoa pode comer. Mechav bechalá. O patur mina maser. Agora, essa farinha é laica. Se a gente vai fazer uma massa, é como uma massa qualquer. E para comer o pão, temos que separar halá, a parte para o kohen. E fala Rahamim, não existe a obrigação de separar as oferendas e os dízimos. Trumot e maastrot. Fala Bekiba, existe a obrigação também de halá, como Rahamim, e também de trumot e maastrot. Um debate sobre isso. Então vamos ver na Gemara a melhor explicação da opinião de Rabbi Akiva. A opinião de Rahamim é um pouco mais clara. Rahamim diz o seguinte: quando a pessoa colhe, digamos, cevada, a partir de que momento ele está obrigado a separar as oferendas para o Kohen e os dízimos, Trumot e Maasrot? A partir do Miruach, como a gente sabe, a partir do momento que essa cevada é colocada no armazém e se faz o Miruach, se alisa a cevada para o armazenamento, esse é o Gmar Melachá. Nesse momento, o preparo da cevada terminou. Esse é o momento que se recai a obrigação de Trumot e Maasrot. No momento que fizeram isso com essa cevada de Minhat HaOmer, isso pertencia ao Betamigdash ainda. Como a gente viu, cortavam a cevada que o Betamigdash comprou. Pertence ao Betamigdash. Se colocava nas caixas e se alisava a cevada dentro da caixa para armazenar. Esse momento é o momento do Miruach. E nesse momento a cevada pertence ao Betamigdash. Se aprende de Psukim que Ekdesh está isento de Trumot e Maasrot. Então fala Ramim, na hora do Miruach, na hora que a cevada foi alisada pertence ao Betamigdash, a obrigação de Trumot e Maasrot não se recaiu. Então mesmo se depois a gente resgata a cevada e vai comer o que sobrou, depois que tiraram a farinha do Minhat HaOmer, o que sobrou vamos resgatar e comer, não existe a obrigação das oferendas para o Kohen e os dízimos. E Rabbi Akiva diz que existe a obrigação, mas é por quê? Fala agora. Está no Rabanan Abraita. Aviv ze Aviv. O pasuk da Minhat HaOmer fala Aviv, primavera. Então, é literal. Temos que colher a cevada na primavera. Não podemos colher no inverno. Kalui Baesh tem que ser colocado no fogo. Então, Milamet Shayu Yisrema Avivim Oto Baesh Kedelekaim Bo Mitzvat Kali Diver Abimeir. Como a gente viu na Mishnah, fala Abimeir, temos que tochar, colocar no fogo para cumprir Kalui Baesh. Vachachamim Umrim, fala Vachachamim, viramos a página. El Ur Lashon Kali. Ela Davar Acher. Fala Vachachamim, uma coisa é tochar, uma coisa é tostar. Kalui Baesh, a Kliá, é tostar, não tochar. Então a Keitzat, pulamos duas linhas. Avuv Sher Klayot Ayasham, Vahamenukav Kechbará, Kedeshete Aur Sholet Bekulo. Como a gente viu, se colocava a cevada num utensílio de cobre furado embaixo, e se colocava isso no fogo e iam tostando a cevada. Fala, Brett. Aviv Kalui Geres. Outra menciona as espigas que foram colhidas. Kalui é tostado e Geres é que foi moído de forma espessa. Fala, Brett. Ele odeia im Aviv Kalui im Geres Kalui. O pastor diz Aviv Kalui Geres. Tem as espigas, vão ser tostadas e vão ser moídas. Eu não sei o que vai ser tostado. Eu não sei se é kalui geres, ou seja, que vamos tostar o que foi moído, ou aviv kalui, o que foi colhido, as espigas vão ser tostadas. Eu não sei se a gente vai tostar antes de moer ou depois de moer. Keshe omer baesh efsikainha. Fala abertura, fala kalui baesh. Tem uma palavra entre kalui e geres. Palavra fogo. Essa palavra fogo veio dividindo em duas partes. Tem Aviv Kalui Baesh, as espigas vão ser tostadas no fogo, Geres, depois vai ser moído. Então era moído depois de tostado. Carmel, o que é Carmel? Rach Vemal. Carmel veio dizer que as espigas de cevada para Minhat HaOmer tem que estar muito, muito frescas, muito macias. Tanto que se a pessoa faz melilá, ele esfrega com o dedo, a espiga se desfaz. Vehenu Omer, como fala o Pasuk, Veishba Mibar Shalishan, ויבוא לאיש האלוקים לחם ביקורים ושים לחם שעורים וכרמל בציקלונו. יאמר תן לעם ויוכלו. Donc, après le 13 autre passage qui fala a palavra Carmel, que a gente acabou de ver. E o assunto lá era que uma pessoa de Baala Shalisha, uma região, trouxe para o profeta Elisha 20 pães. 20 pães muito especiais. Elisha deu esses pães para o povo. Então fala Carmel Betziklono. O que é Betziklono? Fala Braita, que é uma abreviação. Ba veyatzaklano veachalnu venaveaya. Veio essa pessoa, nos serviu o pão, a gente comeu e o pão era muito especial. Esse Betziklono não é uma abreviação para isso. A Breda trouxe esse passo porque esse passo também me fala Carmel. Mas de passagem passa para um outro assunto, como a gente vê agora, vários psukim que uma palavra é uma abreviação. Veomer, Nitarsa, Beoavim, Nissa, Veniten, Venale, Venismach, Venitchate, Beoavim. Esse pasuk em Mishle adverte a pessoa, tome cuidado com uma mulher baixa. A mulher baixa, Nitalsa Beoavi. O que é Nitalsa? É uma abreviação também. Nisa Venitel Venale Venismach Venitchate Beoavi. A mulher baixa, que tem algum interesse, ela chama a atenção do homem, atrai ele, convence ele para se alegrar com ela e logo acabam pecando. E depois ele vai se arrepender. Veomer, um outro pastor que fala uma abreviação. Knaf Renanim Nelsa. Esse pastor menciona um pássaro chamado Renanim e diz Nelsa. O que é Nelsa? Não sei ou leve nem trate. Não fala os comentários. Esse pássaro, ele sabe o seu lugar. Ele só bota ovos no seu ninho. Também é uma lição para a pessoa, que a pessoa tem que saber o seu lugar. Então também é uma abreviação. Nelsa, que é não sei ou leve nem trate. Vamos ver um outro passo que traz uma palavra que é uma abreviação, que era da Derech Lenegdi, com relação a Bilam. Bilam, quando ele foi amaldiçoar o povo judeu, como a gente sabe, ele montou na sua jumenta, a jumenta parou no caminho, ele bateu nela, ela reclamou, falou para ele, e apareceu um anjo e falou, por que você está batendo na sua jumenta? Que era da Derech Lenegdi, o que é isso? A jumenta parou no caminho porque a jumenta viu um anjo, esse anjo. E... então, o anjo falou para Bilam, por que você está batendo na jumenta? Então, Yara tem uma abreviação de Yeretar, Ata, Nateta. Ela teve medo, porque ela viu, e ela foi para o canto do caminho e ela parou. Deber Bishmael está na Carmel, Carmale. Na Shiva de Bishmael falam que Carmel é uma abreviação de Carmale. Veio dizer que a cevada tem que estar muito madura para Minhatomer. Tem que estar com bastante grãos. Então, ou Carmel é que está macia ou que está madura. Verbequiva Mikhaev Bechalan ou Bemaso. Vimos no final da Mishnah a discussão de Tanakam e Rebequiva. Como eu digo, pegamos bastante cevada, e a gente fez todo aquele processo e ficamos com o Issaron de farinha, certo volume. O que você faz com o resto? A gente faz o resgate, damos dinheiro para o Beit HaMikdash. Esse dinheiro pertence agora ao Beit HaMikdash e a farinha é resgatada. E agora vamos comer essa farinha. Fala, Chachamim, você vai fazer massa? Essa farinha é laica, então tem que tirar halá. Não tem obrigação de tirar trumot e massa, porque na hora do miruá, que a cevada foi alisada nas caixas, pertence ao Beit HaMikdash, algo do Ekdesh está isento de trumot e massa. Fala, Bekir está obrigado. No porquê? Amar Avkana, o Merayara Bekiva, miruá, Ekdesh e no poter. Rav Kana, a primeira explicação da opinião de Rebbe Akiva. Fala, Rav Kana. O que eu assustento é o seguinte. Quando a gente fala que a safra se obriga a Trumot e Maastrot na hora que é alisado no armazém, é que, a partir desse momento, digamos no caso da cevada, a cevada está pronta. Já está armazenada, já foi alisada. A partir desse momento, se recai a obrigação das oferendas e os dízimos. Mas fala, Rav Kana, conforme Rebbe Akiva, se nesse momento pertence ao Ekdesh, pertence ao Beit HaMikdash, agora não temos obrigação de Trumot e Maastrot. Mas se vamos resgatar isso, então vai se recair a obrigação de Trumot e Maastrot. Porque já aconteceu o Miruah, já foi alisado, já está pronto, agora não pertence mais ao Beit HaMikdash na prática, nesse momento se recai a obrigação das Trumot e Maastrot. Então, assim explica Rav Kana o que disse Rebbe Akiva. Por isso, depois que a gente resgata a cevada que sobrou do Minchat HaOmer, temos a obrigação de separar turmas de massa. Mesmo que na hora do Miruach pertencia ao Beit HaMikdash, na prática agora não pertence mais. Metiv Rav Sheshet, pergunta Rav Sheshet, Motar Shalosh Seim Alalo, Mai o Simbo, o que se faz com o resto da cevada? Nivda Venecha Lechol Adam, וחייב בחלה, הוא פתוי מן המעשרות, פלטה לקמה, כמו דנוס המשנה. ומוס חזגתה, אספריה כסוברו, יצווה סקומידו, ומוסה פרה חלה, אינם תהיו בריגסן לתרומות במעשרות. רבי עקיבא מחייב בחלה ובמעשרות. פלטה רבי עקיבא סתאו בריגדו, אתם אין חלה, אתם אין תרומות במעשרות. אמרו לו, וס חכמים פלטנו פלטה רבי עקיבא, פודם מיד גזבר יוכיח, שחייב בחלה, הוא פתוי מן המעשרות, פלטה חכמים, מה פרובה קונטה רבי עקיבא. Olha só o seguinte caso. O Beit HaMikdash, digamos, tem cevada. Foi feito um Miruach. Foi alisado e foi armazenado. Agora vem uma pessoa para o tesoureiro do Beit HaMikdash e dá dinheiro para ele, quer comprar essa cevada. O tesoureiro aceita. Essa pessoa recebe a cevada, não tem que separar Trumot e Masrot. Então o que se vê falar com Hakamim? Que quando o Miruach é feito e pertence ao Hekdesh, não existe a obrigação de Trumot e Masrot, mesmo depois do resgate. Então como é que Rebbe Akiva diz que no caso esse resto da cevada de Minchat HaOmer, depois que foi resgatado, existe a obrigação da Trumot e Masrot? Assim fala a Braita. Então vem Ita, de Miruach Hekdesh Eno Poter, Mai Kamrele, Hihi. Pergunta contra Rav Kana. Se o motivo de Rebbe Akiva é que se foi feito o Miruach e pertence ao Hekdesh, depois foi resgatado, a obrigação de Trumot e Masrot se recai, então o que os Chachamim falaram para Rebbe Akiva? Uma prova do caso do tesoureiro. Nesse caso, Rebbe Akiva vai falar que existe a obrigação de Trumot e Masrot. Então qual é a prova contra ele? Então tem que ser que Rebbe Akiva concorda com o Hachamim. Que nesse caso do tesoureiro, o tesoureiro fez o Miruach, alisou a cevada e depois vendeu para alguém. Não existe a obrigação de Trumot e Masrot. Se eu falar Hachamim, qual é a diferença desse caso? E o caso de Minchat HaOmer? Não pode ser como o Rav Kana explicou. Viu? Mais ainda. E tive Rav Kana para Tachlifa de Rav Kana. Perguntou sobre o Rav Kana. Rebbe Akiva Mechayev Bechala ou Bemasrot. Lefe Shelo Nitnu Maot Ela Letzorech Laem. Fala a Braita, explicando a opinião de Rebbe Akiva diferente de Rav Kana. Nesse caso de Minchat HaOmer é um caso diferente do normal. Nós precisamos de um issaron de farinha para o sacrifício do Omer. Não toda essa cevada que foi colhida. Então, quando o Beit HaMikdash, ele quer essa cevada, o que ele está interessado, o que está designado ao Beit HaMikdash, é só esse issaron de farinha de cevada. O resto, não. Então, fala Rebbe Akiva, quando fizeram o Miruach de toda essa cevada, com relação ao issaron que foi designado para Minchat HaOmer, então isso pertence ao Beit HaMikdash. Com relação ao resto, é como um Miruach de algo laico. É como se a cevada laica foi alisada. Porque o Beit HaMikdash só está interessado para o que é necessário para o Minchat HaOmer, um volume de farinha de cevada, não o resto. Então, quando o resto foi alisado, foi como algo de chulim, algo laico que foi alisado. Então, fala Rebbe Akiva, quando esse resto vai ser comido, tem que ser separado do Trumot e Masrot, a obrigação de Trumot e Masrot se recaiu sobre o resto. Então, explicando a Breda de antes. Rebbe Akiva disse, depois que a gente pegou a farinha de cevada para Minchat HaOmer, o que sobrou está obrigado a Trumot e Masrot. Fala, Rami, por quê? Se a pessoa chega para o tesoureiro do Beit HaMikdash e compra a cevada, ele não tem que separar Trumot e Masrot. Quando o Miruach foi feito, é Miruach de Hekdesh, Miruach de algo do Beit HaMikdash, e essa obrigação de Trumot e Masrot não se recai depois. Rebbe Akiva concorda com isso. Mas Rebbe Akiva vai responder e dizer que nesse caso de Minchat HaOmer é diferente. Colhemos três quantias de cevada, três seim, para extrair um issaron, um volume menor de farinha. Para Rebbe Akiva, essa quantia de Minchat HaOmer que o Beit HaMikdash está interessado, o resto não. Quando foi feito o Miruach do resto, é como algo laico. Então, por isso, para Rebbe Akiva, não é Miruach de Hekdesh, é Miruach de algo laico. Por isso está obrigado, Trumot e Masrot. E lá, Mare Yuchanan, Tamud Aruchu, Bifish Rebbe Akiva, Xerunit Numa Otel, Lezorelaim. Então, confirma Rebbe Yuchanan que essa é a explicação final do que disse Rebbe Akiva il a crescé qu'il avait qu'il va recevoir au tous ses chachamim ce concept. Et ça fait la Gemara paramos aqui por hoje. Não perco comigo, vamos a mais assuntos de Miruach Hekdesh, com mais casos interessantes. Baruch Adonai Leolam, amém, amém.